convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Na edição passada, de 15 dias atrás, iniciamos um breve estudo do livro Sexo e Destino, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e Valdo Vieira, Espírito André Luiz. Naquela oportunidade, pude fazer uma breve apresentação do livro Sexo e Destino. Narra a história real de duas famílias residentes no Rio de Janeiro, no século XX. Situei o período, porque no mencionado livro há uma referência de que uma das personagens houvera se acidentado e, por atropelamento, e foi atendida no hospital dos acidentados, que é a origem do Instituto de Trauma Ortopedia. Naquela época, no período em que ocorrem os fatos narrados no livro Sexo e Destino, se refere ao Hospital dos Acidentados, que fora criado em 1943 e que funcionara por 30 anos. Então, provavelmente, como eu disse na edição anterior, os fatos narrados por André Luiz do livro Sexo e Destino se deram por volta de 1960. Então, o livro, retomando, narra a história de duas famílias, os Torres e os Nogueira, cujos membros jovens e adultos se degladiam, movidos por amor, paixão, vaidade, luxúria e ódio, complicando suas existências de forma trágica e dolorosa, favorecendo obsessões doentias e avassaladoras. É o 12º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Como eu disse, livro que tem duas partes, com 14 capítulos no seu total. Na primeira parte, a psicografia é de Valdo Vieira e na segunda, do nosso Chico Xavier. E, como eu falei, são personagens que entrelaçam-se em torno de duas famílias, os Torres e os Nogueira. No capítulo 13, exatamente, o penúltimo capítulo, o livro, na sua dramaticidade, chega ao seu ponto culminante, quando essas personagens da família Torres de Nogueira se surgem em outra existência, numa encarnação no século XIX, no Brasil, quando uma das personagens, a Márcia, ela é atendida no mundo espiritual, porque ela houvera desencarnada, ela é, melhor dizendo, quando a Beatriz, desculpe, é atendida no mundo espiritual, porque ela houvera desencarnada, uma correção aqui, e nesse atendimento, no instituto especializado, com psiquiatra especializado, ela faz uma regressão de memória, voltando ao século 19 no Brasil. E a Beatriz, portanto, faz um depoimento amplo, e nesse depoimento, em regressão de memória, vão as personagens atuais da família Torres e Nogueira vão aparecendo em outras circunstâncias, com outros nomes, que seria a raiz ou a origem dos problemas vividos no século XX, por volta dos anos 60. Vejamos o que o nosso André Luiz anota. Vamos lá. Aparecem as seguintes personagens, tiradas do arquivo no mundo espiritual: Justiniano da Fonseca Teles, Teodoro Castanheira, Virgínia Castanheira, Naninha de Castro, todos reencarnados no Rio de Janeiro. E aí, nesse Instituto Almas e Fumães, vai se revelando a relação. O Justiniano do passado retornou como Nemésio Torres, negociante com Dex Agravado. Teodoro Castanheira volta como Cláudio Nogueira, este desencarnado e já numa outra posição espiritual, moral, porque se tornara espírita ainda no período da última encarnação, como Cláudio Nogueira. E ele se acerta com as experiências transatas pelas quais passara com Teodoro Castanheira. Virgínia Castanheira respondia agora por Marina Nogueira Torres, com índice promissor de reforma íntima. Ela também entrara em contato com a doutrina espírita através do Cláudio Nogueira, seu pai. Naninha de Castro, ela fora Marita Nogueira, que também estava recém-desencarnada, né? E vai aparecer uma personagem central, Brites Castanheira, que na Terra envergara o nome de Márcia Nogueira, com uma ficha dele desoladora, tanto na encarnação como Márcia Nogueira, quanto Brites Castanheira. Vamos nos ater a essa figura central. Brites Castanheira era, no século, seu nome no século XIX, ela tinha uma vida, digamos, normal. Ela estava casada, vivendo uma vida normal, quando ela conhece o filho de uma amiga. Ela tinha por volta de 30 anos. Ambos se apaixonam e passam a ter encontros amorosos. E ela casada com Teodoro Castanheira, e ela o trai, né? Para viver um romance com Álvaro, filho de sua amiga, que regressara da Europa, onde fora estudar. Este, por sua vez, se desinteressa, depois de um tempo, da Brites Castanheira. E, para se livrar dela, ela não aceitava o término da relação, ele cria todo um quadro. Ele faz, a leva a envolver-se com seu padrasto, né? Com Justiniano, e assim ele vai provocar a queda moral do seu padrasto, Nemésio, quanto da Brites, porque essa revoltada com o arranjo que ele faz, ele envolve ambos, cria uma situação de acusação em relação a Brites, e assim eles se desentendem, e isso vai num roldão de queda moral. Cada vez mais, Brites se torna uma mulher perversa, com uma história de abandono de crianças, de envolvimento com esse crime de abandono, de venda de criança, enfim. E, por sua vez, Nemésio, ele se torna, Justiniano, se torna uma pessoa leviana, envereda pela chamada, pelo chamado sexo licencioso. Lembrando essa expressão usada por Joana de Ângeles, dita na edição passada, no livro Encontro com a Paz e com a Saúde, no capítulo O Feminismo. E o que é sexo licencioso? É um sexo que rompe todos os limites, ultrapassa todas as regras morais, sociais, legais, né? Associada à devassidão, libertinagem. Foi assim que Justiniano, Teodoro, vai se converter a essa posição, né? E ele insere no seu patrimônio emocional e espiritual esse comportamento que vai se desdobrar na encarnação seguinte, quando ele tem o nome de Nemésio Torres, é de novo um negociante, e assim ele se envolve com a filha de Cláudio Nogueira, que fora Teodoro Castanheira, e por final ele vai se envolver com a esposa do Cláudio, que é a Márcia Nogueira, que fora a Brites do passado. Então, tudo isso provocado por uma só pessoa, Álvaro. Ele, porque abusara de Brites, da confiança dela, irresponsavelmente, né? Se cansou dela, se apaixonara, depois se cansou, né? Também vai provocar a queda de Justiniano, que voltou como Nemésio. Veja, uma personagem. E aí há que se ressaltar a questão do comportamento sexual de Álvaro, Nemésio, Brites, mas é preciso ressaltar um ponto aqui, entre tantos, que é a atitude de Álvaro. Como é que essa personagem faz? Ele mente, ele trai, tudo para se livrar da Brites. Envolve Brites com o seu padrasto, o Justiniano. Veja, olha o comportamento dele, né? Isso é muito importante para examinar esse livro, Sexo e Destino, o drama dessa família Torres e Nogueira, que às vezes a gente se ilude, a gente não consegue compreender de maneira mais clara, porque estamos aprisionados a uma visão moralista e não conseguimos ampliar a análise de um comportamento. Né? Além da aventura sexual responsável de Álvaro, ele foi além. Revela-se uma pessoa com imaturidade psicológica. Está pensando em si, aprisionado num comportamento infantil, captativo. Ele quer usufruir dos prazeres que Brites lhe proporciona. Ele se cansa dela e cria todo um enredo para envolver Brites com Justiniano, mente, trai. Veja, olha o comportamento. Quer dizer, para além da questão sexual, né, ou o sexo aí entra como ferramenta, como expressão de um, pelo seu uso e abuso, pelo seu desvio, pela licenciosidade, pela irresponsabilidade, expressa um caráter irresponsável, imaturo, no trato humano desrespeitoso. Se, assim como fora com a questão sexual, ele agiria da mesma forma, imatura, irresponsável, leviana, fosse nas relações de amizade, com dinheiro. Só que o gravame aí se deve ao fato dessa irresponsabilidade, dessa imaturidade, se dá pelo abuso na área da sexualidade. E levando pessoas com os quais ele se compromete a erros graves. Claro que essas personagens, outras, Justiniano, que volta a Nemésios, Brites, que volta a Márcio, cometeram erros na sua encarnação no Brasil do século XIX, quanto do século XX, usando o livre-arbítrio. Mas aí, indiretamente, a presença da leviandade da responsabilidade de Álvaro. E assim eles se cruzam famílias, pai e filho, envolvendo personagens da família Nemésio Torres e Cláudio Nogueira. Isso é muito importante. E ao trazer esse livro, já caminhando para as conclusões, esse livro ele foi adaptado. Ele vai ser um filme com esse título, Século Destino, a ser lançado dia 21 de maio. Então, sugiro a você que se prepare para ver o filme, para aprender com o filme. E se você não leu, leia o livro para aprender, e todos nós, sobre os nossos compromissos no campo afetivo relacional. Como é que tratamos-nos uns aos outros nesse amadurecimento de responsabilidade? Vamos voltar a esse tema no segundo bloco, daqui a um pouco mais. Procurando assim entender a nossa responsabilidade, né? Na convivência humana. Como é que nós nos comportamos? Nós estamos falando da lei de amor que rege todas as relações. Isso vai ser tema do nosso próximo bloco. Até já.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.